Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 3. A calmaria equatorial da véspera sucedera, felizmente, uma viração fresca e reparadora, crispando a larga superfície da água, enchendo as velas e dando a todas as fisionomias o aspecto no novo de bom humor e jovialidade. O céu tinha uma cor azul esgazeada, limpo de nuvens, alto e imenso na eterna glória da luz. Avezinhas de couro branco acompanhavam a corveta, pousando na água, trefegas e alviçareiras, misturando sua alegria ruidosa com o surdo marulhar das vagas, num rápido espanejamento das asas. Agora sim, todos regozijavam com a esperança de chegar breve, em paz e salvamento, a Guanabara, lá onde havia sossego e abastança, lá onde a vida gorrirruía suave, cheia de tranquilidade, porque se estava perto da família, defronte da cidade, sem os cuidados de quem ano alto mar. E depois já era tempo, 20 dias a bordejar estupidamente, sem ver um pedaço de terra, uma ilha sequer, passando mal como cão. Já era tempo. Só uma pessoa desejaria que a viagem se prolongasse indefinidamente, que a corveta não chegasse nunca mais, que o mar se alargasse de repente submergindo ilhas e continentes numa cheia tremenda, e a velha nau. Só ela, como uma coisa fantástica, sobrevivesse ao cataclismo, ela somente, grandiosa e indestrutível, ficasse flutuando, flutuando por toda a eternidade. Era bom crioulo negro amaro, cujo espírito debatia-se, como um pássaro agonizante, em torno desta única ideia. O grumete Aleixo, que o não deixava mais pensar noutra coisa, que o torturava dolorosamente. Maldita hora em que o pequeno pusera os pés a bordo. Até então sua vida ia correndo como Deus queria, mais ou menos calma, sem preocupações incômodas, ora triste, ora alegre, é verdade, porque não há nada firme no mundo, mas enfim é se vivendo. E agora? Agora não havia remédio. Era deixar o pau correr. E vinha-lhe à imaginação o pequeno com os seus olhinhos azuis, com o seu cabelo alourado, com as suas formas rechonchudas, com seu todo provocador. Nas horas de folga, no serviço, chovesse ou caísse fogo em brasa do céu, ninguém lhe tirava da imaginação o peitis. Era uma perseguição de todos os instantes, uma ideia fica e tenaz. Um relaxamento da vontade irresistivelmente minada pelo desejo de unir-se ao marujo como se ele fora do outro sexo, de possuí-lo, de tê-lo junto a si, de amá-lo, de gozá-lo. Ao pensar nisso, bom crioulo transfigurava-se de um modo incrível, sentindo ferroar-lhe a carne, como a ponta de um aguilhão, como espinhos de urtiga brava, esse desejo veemente. Uma sede tantálica de gozo proibido, que parecia queimar-lhe por dentro outras vísceras e os nervos. Não se lembrava de ter amado nunca ou de haver sequer arriscado uma dessas aventuras tão comuns na mocidade, em que entram mulheres fáceis. Pelo contrário, sempre fora indiferente a certas coisas, preferindo antes a sua pândega entre rapazes a bordo mesmo, longe intriguinhas e fingimentos de mulher. A memória registrava dois fatos apenas contra a pureza quase virginal de seus costumes, isso mesmo por uma eventualidade milagrosa. Aos 20 anos, e sem o pensar, fora obrigado a dormir com uma rapariga em Angra dos Reis, perto das cachoeiras, por sinal de péssima cópia de si mesmo como homem, e mais tarde, completamente embriagado, batera em casa de uma francesa no Largo do Rocio, donde saíra envergonhadíssimo, jurando nunca mais se importar com essas coisas. E agora, como é que não tinha forças para resistir aos impulsos do sangue? Como é que se compreendia o amor? O desejo da posse animal entre duas pessoas do mesmo sexo, entre dois homens. Tudo isto fazia-lhe confusão no espírito, baralhando ideias, repugnando os sentidos, revivendo escrúpulos. É certo que ele não seria o primeiro a dar exemplo, caso o pequeno se resolvesse a consentir, mas... instinto ou falta de hábito? Alguma coisa de se revoltar drova-se contra a semelhante moralidade que outro e outro de categoria superior praticavam quase todas as noites ali mesmo sobre convés. Não vivera tão bem senso. Então que diabo? Não valia a pena sacrificar o grumete? Uma criança? Quando sentisse a necessidade, aí estavam mulheres de todas as nas francesas, inglesas, espanholas. Caía em rir arrependido e frio, escrupulizando as coisas, traçando normas de proceder, enchendo-se de uma ternura por vezes lânguida e piedosa. O olhar erradio no azul inconsútil. O castigo por causa de Aleixo trouxera-lhe outro prejuízo. No mesmo dia deixou ele o cargo de gageiro de proa, o que afinal era um descanso, um alívio de trabalho. Tudo quanto lhe fizessem estava muito bem feito, contanto que o deixassem no seu canto, no seu ramerrão. Nunca pedira favores a ninguém. O óleo, dizia ele ao grumete com ironia na voz conselheira. Não te metas com oficiais. São muito bons, muito amigos da gente. Enquanto precisam de nós, só enquanto precisam, mas depois. E é, hein? Dão-nos com o pé no focinho. Aleixo estava satisfeitíssimo com a vida que ia levando naquele céu aberto da corveta, querismado por todos, invejado por meia dúzia. Nada lhe faltava, absolutamente nada. Era mesmo uma espécie de principezinho entre os camaradas, o menino bonito, dos ciciais que o chamavam de boi. Habituando-se depressa àquela existência irradia, foi perdendo o acanhamento, a primitiva tindez, e quem o visse agora, lesto e vivo, acudindo à manobra, muito asseado sempre na sua roupa branca, o boné de um lado, a camisa um pouco coxinho decocotada na frente, deixando ver a cova o pescoço, ficava-lhe querendo bem, estimava-o deveras. Essa metamorfose rápida e sem transição perceptível foi obra de bom crioulo, cujos conselhos triunfaram sem esforço no ânimo do grumete, abrindo-lhe na alma ingênua de criançola o desejo de conquistar simpatias, de atrair sobre a pessoa a atenção de todos. Gabando-se de conhecer o mundo, bom crioulo cuidou primeiro em lisonjear a vaidade de Aleixo, dando-lhe um espelhinho barato que comprara no Rio de Janeiro, para que ele visse quanto era bonito. O pequeno mirou-se, sorriu baixando o olhar. Que bonito o quê? Uma cara de carneiro mocho. Mas não abandonou o trastezinho, guardando com zelo no fundo da trincheira, como quem guarda um objeto querido, uma preciosidade rara, e todas as manhãs ia ver-se, deitando a língua fora, examinando-se cuidadosamente, depois de ter lavado o rosto. Bom crioulo compreendeu da experiência e tratou completar a educação do marinheiro. Ensinou-lhe que como se dava laço na gravata e gravata não, dizia ele, isso não se chama gravata, chama-se lenço. Aconselhou que nunca usasse o boné no meio da cabeça. Um marinheiro deve usar o greta graça e a camisa. Ó, a camisa devia ser um bocadinho aberta para mostrar a debaixo de meia. O hábito zumonho. O grumete aceitava tudo com um ar filial, sem procurar a razão de todo esse esmero. Via marinheiros mal vestidos, cheiranzando a suor, mas eram poucos. Havia os que até valsavam essências no lenço e óleo no cabelo. No fim de alguns dias Aleixo estava outro e bom crioulo contemplava com esse orgulho de mestre que assiste ao desenvolvimento do discípulo. Um belo domingo, em que todos deviam se apresentar com um uniforme branco, segundo a tabela, o grumete foi o último a subir para a mostra. Vinha irrepreensível na sua toilette de sol, a gola azul dura de goma, calças boca de lecino, boné de um lado, coturnos lustrosos. Bom crioulo, que já estava em cima, na tol, assim que o viu naquela pompa, ficou deslumbrado e por um triz se esteve fazendo uma asneira. Seu desejo era abraçar o pequeno, ali na presença da guarnição, devorá-lo de beijos, esmagá-lo de carícias embaixo do seu corpo. Sim, senhor. Parecia uma menina com aquele traje. Estava mesmo apto. Então o espelhinho sempre servira a rainha, e com um gesto rápido, nervoso disfarçando a concupiscência. Bonitinho, que no longe disse amoar com gracejo, mirou-se de alto a baixo, risonho, deu um muxoxo e seguiu para a forma sem dizer palavra. Depois de terminada a leitura do regulamento, feita a revista, bom crioulo chamou-o à proa e entraram numa longa palestra, deliciosa para o negro a julgar pela expressão cada vez mais fulgurante de sua fisionomia. O mar estava relativamente calmo, apenas sendo por uma viração branda que ameigava o mormaço. Nuvens aglomeravam-se para o sul, crescendo em bucões espardacentos, como impelidas pela mesma força, longe ainda, rente com o horizonte. Em cima, no alto do grande hemisfério que a luz do meio incendiava, o azul, sempre o azul claro, o azul imaculado, o azul transparente e doce, infinito e misterioso. Parecia que se estava muito perto de terra, porque no mesmo horizonte da corveta é passando uma velinha triangular de jangada, microscópica e fugitiva. Pela aleta de Boreste chegando também o vulto sombrio de um grande vapor de dois canos. Bom crioulo e Aleixo conversavam à sombra da dabujarrona lado a lado, indiferentes à alegria dos outros marinheiros, cuja atenção volvia-se agora para o transatlântico. Todos, menos os dois, e no saber de que nacionalidade era o bruto. Uns afirmavam que era inglês por causa do tamanho, outros viam na cor dupla das chaminés o distintivo das messageries marítimes. Devia ser o Equateur ou o Gironde, Um dos dois. Faziam-se apoptas, enquanto o monstro se aproximava silenciosamente e a gadinha sumia-se pouco a pouco. Mas olhe, você não queira negócio com outra pessoa, dizia Bom Crioulo. O Rio de Janeiro é uma terra dos diabos. Se eu encontrar com alguém, já sabe. O rapazinho mordia distraidamente a pomponta do lenço de chita escuro com pintinhas brancas, ouvindo as promessas do outro, sonhando uma vida cor-de-rosa lá nesse Rio de Janeiro tão falado, onde havia uma grande montanha chamada Pão do Açúcar e onde o imperador tinha o seu palácio, um casarão bonito com paredes de ouro. Tudo voltava desmesuradamente em sua imaginação de marinheiro de primeira viagem. Bom Crioulo do que tinha prometido levá-lo aos teatros, ao Corcovado, outra montanha donde se avistava a cidade inteira e o mar. A Tijuca, ao passeio público, a toda parte. Haviam de morar juntos, num quarto da Rua da Misericórdia, num comodozinho de 15 mil réis onde coubessem duas camas de ferro, ou mesmo só uma larga e espaçosa. Ele, Bom Crioulo, pagava tudo com seu soldo. Podia-se viver uma vida tranquila. Se continuassem o mesmo nível, não haveria coisa melhor, se, porém, a sorte o separasse e dava-se jeito. Nada é impossível debaixo do céu. E não tem que dizer isto a ninguém, concluiu o negro. Caladinho, deixe estar que eu toco os paus. Nesse momento, o transatlântico defrontava com a corveta, içando a Ebon em bandeira inglesa, um grande lenço de tabaco, encarnado, e saudando com três guinchos medonhos o navio de guerra, cuja bandeira também flutuava na popa, verde e ouro. Um mundo de gente movia-se na proa do inglês, de certo imigrantes italianos que chegavam ao Brasil. Distinguia-se bem o comandante, em uniforme branco, chapéu de cortiça, no passadiço, empunhando o óculo. Lenços acenavam para a corveta que ia ficando atrás, toda em pano, lenta e soberba. E o paquete desapareceu como uma sombra, e ela continuou na sua derrota, sozinha no meio do mar, desolada e lúgubre. Os marinheiros tinham se espalhado pela tolda e pelas cobertas, entregues à labuta, esperando o rancho das 4 horas. A montanha de nuvens, que amoncoerguia-se fantasticamente lá longe, ao sul, alastrava o céu, aproximando-se cada vez mais, cor de chumbo, tempestuosa, desdobrando-se em contornos de feição bizarra, como uma barreira enorme que de repente se levantasse entre a corveta e o horizonte. Meio encoberto já, o sol coava sua luz triste através das nuvens, irisando-as de uma faixa mure brilhante, espécie de auréola, que descia para o mar. O aguaceiro estava iminente. Obra dos joanetes e sobres, gritou o oficial do quarto. A essa voz o movimento foi geral. Imediatamente soaram apitos e a tolda encheu-se de marinheiros e oficiais que surgiam das escotilhas num alvoroço, correndo e empurrando-se. A figura do guardiadião Agostinho destacava a proa, calma e solene, medindo a mastreação. A ria carrega. Trilaram de novo os apitos num desespero de manobra soldada, avalanches de marinheiros prespreci de um bor e doutro, alando os cabos. Atropelando-se em correrias de horda selvagem, batendo os pés, ao barulho dos moitões que chiavam como carros de bois na roça. Agnew Leme avisava o oficial todo embuçado na sua capa impermeável. O tempo escurecera completamente e a ventania refrescando, esfuziava na mastreação de modo sinistro com a força extraordinária de titãs invisíveis. Mas confundiam-se na esturicuidão, formando um só conjunto negro em torno da coveta, abarcando-a em todos os sentidos, como se tudo ali dentro fosse desaparecer debaixo das águas e das nuvens. Passavam grandes ondas altaneiras, rugindo sob a quilha, dançando uma dança medonha e vertiginosa na proa, cada vez que o navio mergulhava o bojo com risco de se abrir pelo meio. Chuva copiosíssima alagava o convés obrigando os marinheiros a se arregaçar, encharcando as pilhas de cabo, numa baldeação geral e inesperada. A corveta ficara somente em gáveas e mezena, e corria o ar, agora sobre o mar, como se fosse um simples iatezinho de recreio leve enfunada, cavalgando as ondas. A bornas e rente com a água. Que orgulho para o oficial do quarto. Como ele sentia-se bem naquele momento, debaixo de seu sueste, molhado até a ponta dos pés. Todo olhos para que o navio não saísse fora do rumo, cheio de responsabilidade, calmo no seu posto, enquanto os outros descansavam na praça d'armas. De vez em quando olhava para a popa e via, com grande júbilo d'alma, a larga esteira de espuma com a que a corveta ia deixando atrás. Sentia-se forte, sentia-se homem. Decididamente a marinha é, por excelência, uma escola de coragem. pensava, duror e meio ao aguaceiro, uma chuva cerrada e insistente, de revés, e que parecia não acabar mais. O céu abriu-se de repente, claro e azul, a luz tornou a iluminar os horizontes, e pouco a pouco foram desaparecendo os últimos vestígios da brincadeira, como dizia de Tenente Souza, o da Cogal Maria, que entrava de quarto. O vento, porém, continuava rijo, açoitando os cabos, fustigando a superfície d'água, gemendo tristemente salmodias de violoncelo fantástico, enlufadas que faziam estremecer todo o navio. 10 milhas acusava a barquinha, 10 milhas por hora. Cuidado com o leme, marinheiros vassouravam o convés, enquanto outros iam passando lambás onde já não havia água. De cima da tolda, ouvia-se a voz dos oficiais conversando na bateria, sentados por ali numa desordem grotesca, fumando, rindo. O comissário, um de suíças longas, magro, tudava clarinete e macho na praça d'armas, com admirável paciência equilibrando-se. A chuva reanimara-os a todos, oficiais e marinheiros, desentorpecendo-lhes o corpo. Bom crioulo cansado da faina, dissera a coberta, e conversava também com Aleixo, de quem só se separava na hora do serviço. A umidade, o frio que entrava pelas escotilhas, aquele ambiente glacial comunicava-lhe um desejo louco de amor físico, um enervamento irresistível. Unido ao grumete num quase abraço, a mão no ombro de Aleixo, aquele contato, experimentava uma vaga sensação de carícia. O negro esquecia todos os seus companheiros, tudo que o cercava para só pensar no grumete, no seu bonitinho e no futuro dessa amizade inexplicável. Tiveste muito medo. Do teu nem por isso. E Aleixo aproveitou o ensejo para narrar um caso de vento sul em Santa Catarina. Tinham saído, ele e o pai, numa canoa de pesca, assim pelo meio-dia. De repente o mar começa a encrespar, o vento desaba. E agora? Estavam sozinhos perto da Ilha dos Ratones dentro de uma canoa que era a ver uma casquinha de noz. O velho coitado, não teve dúvida, não. Puxou pelo remo. Vuco. Segura-te, meu filho. E o vento cada vez mais forte, zunindo no ouvido que nem o diabo. Mas veio uma rajada de supetão, um golpe de vento edonho, e quando ele, Aleixo, quis agarrar-se ao pai, era tarde. A canoa emborcou. Bom crioulo fingiu grande admiração. Emborcou de verdade, pois então? Sei bem que fui ao fundo e voltei à tona aí e perdi o sentido. Quando acordei estava na praia, salvo, graças a Deus. Assim mesmo foste feliz, disse o negro com interesse. Podias morrer afogado. Bom crioulo também quis contar sua história e a conversa prolongou-se até o anoitecer, quando todos subiram para a distribuição do serviço. Em vez de abrandar, o cieste soprava com mais força, duro e tenaz, ameaçando levar tudo quanto era cabo e pano. A corveta e esquife, como a chamavam, ia numa vertigem por aquefando suavemente os mares, oscilando às vezes, quando o vagalhau era maior, com os seus dois faróis de cor, o encarnado aboreste, o verde a bom bordo, e a lanterninha do traquete, pálida e microscópica no alto do estai da giba. Sempre em gávias e mezena, vento em popa, grande sombria na noite clara, espectral e silenciosa, ela voava desesperadamente a caminho da pátria. A lua surgindo lenta e lenta, cor de fogo a princípio, depois fria e opalescente, misto de névoa e luz, alma da solidão, melancolizava o largo cenário cenodas, derramando sobre o mar essa luz meiga. Essa luz ideal que penetra o coração do marinheiro, comunicando-lhe a saudade infinita dos que vegam e nada de serenar o vento. Naquele caminhar, cedo se estaria em terra. Coisa talvez de um dia mais. Enquanto não chegava a hora triste do silêncio oficial, a hora do sono, que se prolongava até o romper da alvorada, marinheiros divertiam-se à ápropa, cantando ao som de uma viola chorosa, numa toada sertaneja, rindo, sapateando, a ver que melhor improvisava modinhas de pé quebrado, cantigas do mato. Não se perdia um luar como aquele. Tinham trabalhado muito. Era preciso folgar também. Deitados no convés, de ventre para o ar, outro em sentido contrário, queixo nas mãos. Um sentado pacatamente, ali outro de pernas cruzadas fumando. Todos em plena liberdade, formavam roda em cima do castelo, enquanto era cedo. O oficial do quarto passeando, escutava-os enternecido, cheio de contemplação por apor aquela pobre gente sem lar nem família, que morria cantando, longe de todo carinho, às vezes longe da pátria, onde quer que o destino os conduzisse. Aquelas cantigas assim rudes, assim improvisadas, quase sem metro e sem rima, Tinham, contudo, o sabor penetrante de frutos natais e o misterioso encanto de confissões ingênuas. Fazia bem ouvi-las, como que o coração dilatava-se numa hipertrofia de saudade terna e consoladora. Deixá-los cantar, os pobres marinheiros, deixá-los esquecer a vida incerta que levam. Deixo cantar. Geme a viola, soluça uma alma em cada abordão. Ressoam cantares em dino a fila em seu infinito da noite clara. O tempo voa, ninguém se apercebe das horas. Ninguém se lembra de dormir, de fechar os olhos à paisagem translúcida e fria do luar tropical varrida pelo vento sul. Misterioso instrumento essa viola, que fez esquecer as agruras da vida, embriagando a alma, tonificando o espírito. Bom crioulo não tomou parte no folguedo. Estava cansado de ouvir cantigas. Fora-se o tempo em que também gostava de fazer seu pé de alferes, dançando o baião, fazendo rir a rapaziada. E quando a sineta de proa badalou 9 horas, viram-no passar esgueirando-se felimemente sobraçando a maca. E é depressa, furtando-se à vista dos outros, mudo, impenetrável, sombrio. Embarafustou pela escote, arcadas abaixo, e sumiu-se na coberta. Queria ele fazer? Algum crime? Alguma traição? Nada bom crioulo tratava de se agasalhar como qualquer mortal, o mais comodamente possível. Lá cima fazia um arzinho de gelo, caramba! A coberta sempre era um pouco mais quente. O seguro morreu de velho. Abriu a maca, estendeu a soa sobre o convés cautelosamente, com mãos de mulher, examinou o lençol, e sacançando fora a camisa de flanela azul, deitou-se com um largo suspiro de conforto. Ah, está como queria. Boa noite. Nenhuma voz rompiu o silêncio regulamentar, senão a do oficial de hora em hora. Ventava forte ainda. O convés, tanto na guerberta como na tolda, apresentava o aspecto de um acampamento nômade. A marinhagem entorpecida pelo trabalho caíra numa sonolência profunda, espalhada por ali ao relento, numa desordem geral de ciganos que não escolhem terreno para repousar. Pouco lhe importavam o chão úmido, as correntes de ar, as constipações, o beriberi. Embaixo era maior o atravancamento. Macas de lona suspensas em varais de ferro, umas sobre as outras, encardidas como panos de cozinha, oscilava a luz moribunda e macilenta das lanternas. Imagine-se o porão de um navio mercante carregado de miséria. No intervalo das peças, na meia escuridão dos recôncavos, moviam-se corpos seminus, indiche. Respirava-se um odor nauseabundo de cárcere, um cheiro acre de suor humano de luína e alcatrão. Negros de boca aberta roncavam profundamente, contorcendo-se na inconsciência do sono. Viam-se torsos nos abraçando convés, aspectos indecorosos que a luz evidenciava cruelmente. De vez em quando uma voz entrava a sonambular coisas ininteligíveis. Houve um marinheiro que se levantou do meio dos outros, nu em pé pelo, os olhos arregalados, medonho, e gritando que o queriam matar. No fim de contas, o pobre diabo era vítima de um pesadelo, nada mais. Tudo voltou ao silêncio. E lástima no passadiço, o oficial do quarto, vigilante impeperbável de hora em hora. Havia um rebuliço ligeiro, o gó rapitava acordando a gente de serviço. Levanta, levanta. Olha a barca. E as horas iam correndo assim, monotonamente. Bom crioulo estava de folga. Seu espírito não sossegara toda a tarde, ruminando estratagemas com que lhe desse batalha definitiva ao grumete, realizando, por fim, o seu forte desejo de macho torturado pela carnalidade grega. Por vezes tinha querido sondar o ânimo do grumete, procurando convencê-lo, estimulando-lhe o organismo, mas o pequeno fazia-se esquerdo, repelindo brandamente com jeitos de namorada certos carinhos do negro. Bom crioulo, porte-se sério. Nesse dia, Priapo regara ao cabo da luta. Ou vencer ou morrer. Ou o pequeno se resolvia ou estavam desfeitas as relações. Era preciso resolver aquilo. A que é? Perguntou o rapazinho muito mirado. Nada o que eu quero é que não guizangues comigo. E precipitadamente. Onde vais dormir esta noite? Lá bem à proa, na coberta, por causa do frio. Bem, havemos de conversar. Às 9 horas, quando bom crioulo viu Aleixo descer, agarrou a mamaca e precipitou-se no encalço do pequeno. Foi justamente quando viram passar com a trouxa debaixo do braço, esgueirando-se felinamente, uma vez lado a lado com o grumete, sentindo-lhe o calor do corpo roliço, a branda tepidez daquela carne desejada e virgem de contatos impuros, um apetite selvagem cortou a palavra ao negro. A claridade nangava sequer a meia distância do esconderijo onde eles tinham se refugiado. Não se viam um ao outro. Sentiam-se, adivinhavam-se por baixo dos cobertores. Depois de um silêncio cauteloso e rápido, Bom Crioulo, conchegando-se ao grumete, disse-lhe qualquer coisa no ouvido. Aleixo convou-se imóvel em covel, sem respirar. As pálpebras cerrando-se instintivamente de sono, ouvindo, com o ouvido pegado ao convés, o marulhar das ondas na proa, não teve ânimo de murmurar uma palavra. Viu passarem, com ensonho, as mil e uma promessas de Bom Crioulo. O quartinho da Rua da Misericórdia, no Rio de Janeiro, os teatros, os passeios. Lembrou-se do castigo que o negro sofrera por sua causa, mas não disse nada. Uma sensação de ventura infinita espalhava-se-lhe em todo o corpo. Começava a sentir no próprio sangue impulsos nunca experimentados. Uma como vontade ingênita de ceder aos caprichos do negro, de abandonar-se-lhe para o que ele quisesse. Uma vaga distensão dos nervos, um prurido de passividade. Anlogo, murmurou apressadamente, voltando-se. E consumou-se o delito contra a natureza,